Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti. Você sabe o que significa o concurso de pessoas no contexto do crime? Como analisar quem é autor e quem é partícipe do crime? O que significa a cooperação dolosamente distinta? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, o que significa o concurso de pessoas no contexto do crime?
O crime pode ser cometido por uma só pessoa ou por várias pessoas. Lembrando da classificação dos crimes que a gente aprende logo no início ali da parte geral do Código Penal, da teoria fundamental do direito penal, temos que o crime unissubjetivo é aquele que pode ser cometido por uma só pessoa ou por várias pessoas, mas permite-se que haja um só autor. Por exemplo, um furto, uma pessoa sozinha pode furtar coisas sem nenhum problema. Mas existem aqueles delitos chamados plurissubjetivos que exigem mais pessoas. Uma pessoa sozinha não consegue praticar, como organização criminosa. É um crime que não se consegue praticar sozinho. É preciso várias pessoas, assim como uma associação criminosa também demanda, não é, várias pessoas. Então, a norma do artigo 29 do Código Penal, ela se volta basicamente para os crimes unissubjetivos. Vale dizer, aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa, mas são praticados por várias. Então, podemos dizer que concurso de pessoas é a cooperação desenvolvida por várias pessoas para o cometimento de uma infração penal. Aí nós temos vários nomes, né, que se costuma dar a esse cenário do concurso de agentes. Fala-se em coautoria, participação, concurso de delinquentes, concurso de agentes, cumplicidade, enfim, vários nomes. O que é importante é nós lembrarmos que a norma do artigo 29 é uma norma de extensão. Eu diria que é uma norma que visa a tipicidade derivada. Para eu denunciar A, B, C e D pela prática de um roubo, eu devo fazê-lo dizendo que A, B, C e D estão incursos no artigo 157 do Código Penal, combinado com o artigo 29. Porque eu estou mostrando ao juiz que, embora o roubo seja unissubjetivo, podendo ser praticado por uma só pessoa, neste caso não foi. Então, a classificação correta da infração penal é a união do artigo 157 com o artigo 29. Essa é a visão que se tem do concurso de agentes. Naturalmente, se eu vou denunciar por uma organização criminosa, A, B, C, D, E, F, eu não preciso colocar o artigo 29. Por quê? Porque todos ali fazem parte da organização e todos ali são imprescindíveis a ela. Então não é um crime que se comete sozinho, é um crime que se comete num grupo. Por isso, não há necessidade de eu colocar norma de extensão, que é o concurso de pessoas. Precisamente no artigo 29, dizendo quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade.
E professor, qual teoria é adotada pelo Código Penal em relação ao concurso de agentes?
Na verdade, nós temos três teorias que buscam cuidar desse tema relativo ao concurso de agentes. Uma primeira, que é a adotada pelo nosso Código Penal como regra, é chamada unitária ou monista. Ela diz que, havendo pluralidade de agentes, uma diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, nós temos apenas um delito, com vários concorrentes, com vários colaboradores. Então, para a visão do nosso Código Penal, se cinco pessoas assaltam um banco, nós não temos cinco roubos, nós temos um roubo em concurso de agentes. A teoria seguinte, a teoria chamada pluralista, ela diz que, havendo pluralidade de agentes, diversidade de condutas, mesmo provocando um só resultado, cada agente responde por um crime. Então, seria o caso de dizer, se 5 pessoas assaltam um banco, nós teríamos 5 roubos. O Brasil adota a teoria pluralista por exceção. Vejam o caso do aborto, é um dos exemplos. No artigo 124 do Código Penal, está dito provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Pena X. Depois, no artigo 126, está registrado provocar aborto com consentimento da gestante. Ora, se vocês pensarem bem, há um único bem lesado, a morte do feto. Um bem lesado. Por que que o legislador criou 2 tipos penais diferenciados para quem, como gestante, permite o aborto e para quem, como não gestante, pratica esse aborto consentido pela gestante? Vejam, porque quis o legislador colocar uma maior gravidade em torno de quem pratica efetivamente os atos abortivos e uma menor punição para aquela pessoa, aliás, na gestante, que concorda com isso. Então, nada impede, não é, que o legislador separe os colaboradores de um delito, atribuindo a uns uma pena diferenciada do que outros. E, finalmente, uma terceira teoria que nós não adotamos é uma pluralidade de agentes, diversidade de condutas, mas um só resultado. A teoria dualista fala, então vamos separar os coautores e os partícipes. Coautores cometem um delito, os partícipes cometem outro. Nesse caso, nós não temos exemplos na legislação penal.
E professor Nuti, como analisar quem é autor e quem é partícipe do crime?
Para nós analisarmos quem é o autor e quem é o partícipe de um crime, também podemos invocar basicamente 2 teorias para facilitar. Na teoria subjetiva, não há nenhuma distinção entre autor, partícipe, cúmplice, dê o nome que quiser. A teoria subjetiva vai pelo ânimo de praticar a conduta criminosa. Então, quem aponta o revólver, quem mexe no dinheiro, quem está lá na rua com o carro ligado para dar fuga aos assaltantes, todos eles são coautores. Ou, se quiserem chamar, partícipes ou colaboradores. Não há diferença entre os termos. Agora, nós temos observado que a maioria da doutrina e também a jurisprudência entenderam que, a partir de 1984, com a reforma que houve na parte geral do código, sinalizou-se para uma diferenciação, sim, entre o autor e o partícipe. Então, essa teoria objetiva que diferencia autor e partícipe, chamado de um conceito restrito de autor, foi o que usamos na reforma de 84, porque temos ali no artigo 29 a menção a concorrentes do crime quando estamos vendo o universo de coautores e partícipes. Mas o legislador salienta em alguns pontos, o partícipe terá uma diminuição de pena, como nós vamos ver ainda, mas não fala do autor. Então, isso significa, mostra, que há uma tendência, sim, de diferenciar autor de partícipe. E o que nós podemos dizer a respeito disso? Ora, meus amigos, autor é quem pratica o tipo penal de algum modo. Partícipe está correndo por fora, dando apoio ao autor ou coautor para realizar. Nesse exemplo que eu dei há pouco, quando 5 assaltantes entram num banco, vamos supor que 2 fiquem na porta para vigiar o local, 1 fique dentro do carro para dar fuga e outros 2 tiram os valores, aliás, de cofres, enfim, do caixa e apontam as armas. Ora, nesse exemplo nós temos 2 coautores, os que apontaram as armas e retiraram o dinheiro, porque eles estão dentro do 157. 2 que estão na porta, olhando para ver se não vem ninguém, não praticam o tipo penal. Dão apoio à prática da subtração de valor com grave ameaça, mas eles mesmos não o fazem, então são partícipes. E o terceiro, que ficou no carro ligado para dar fuga, também não praticou o tipo penal, subtrair coisa com violência ou grave ameaça. Ele ajudou que isto fosse feito, também é partícipe. Então, nesses cinco casos, aí, nesses cinco indivíduos, nós temos dois coautores e três partícipes.
E, professor Nucci, o que significa a expressão na medida de sua culpabilidade constante do artigo 29?
Essa expressão na medida da culpabilidade, que foi inserida também na reforma de 1984, é para nós entendermos o termo culpabilidade no cenário da pena, não no cenário do crime, não é? Porque no cenário do crime, a culpabilidade tem que ser analisada com vários elementos, né? Um juízo de censura para quem é imputável, age com conhecimento do ilícito, tem possibilidade de agir de outro modo, mas não faz. Então, todo aquele conceito para chegarmos à prática do crime, como um fato típico, antijurídico e culpável. Quando o juiz conclui que esses elementos estão presentes, ele diz, então, julgo procedente a ação penal e condeno o réu a cumprir, pontinhos, vamos extrair a pena. Então, o termo culpabilidade é lançado agora no cenário da pena. No cenário da pena, o termo culpabilidade passa a ter um alcance mais restrito. Ele significa o grau de reprovação que o sujeito merece pelo que fez. E isso é muito correto e justo, porque coautores podem praticar o mesmo crime, mas alguns merecem punição mais severa do que outros. Vocês imaginem, vários assaltantes invadem uma residência, enquanto uns são violentos, agredindo as vítimas, outros procuram contemporizar, dizendo, olha, não vai acontecer nada, nós só queremos o dinheiro, não vamos mexer com ninguém, não vamos agredir ninguém. Lógico que só nesse exemplo dá pra gente notar que os agentes roubadores ali que ameaçaram e bateram são mais culpáveis do que os outros, né? Que também são autores de roubo. Mas na hora de fixação da pena, uns são mais reprovados do que outros. Uns possuem uma conduta mais grave do que outros. Então essa é a ideia inserida no finalzinho do artigo 29, na medida da culpabilidade.
E professor, como se deve analisar a participação de menor importância?
Vamos pensar na diferença entre autor e partícipe. Assim sendo, parágrafo 2º só se aplica ao partícipe, não se aplica ao autor ou coautor. E tá certo porque nós temos que pensar que o autor ou coautor, enfim, é o que pratica o tipo penal. E o partícipe que corre por fora, não é? Ele pode ter uma participação moral, que é só instigar, né? Fomentar, ou ele pode ter uma participação material, que é o caso do sujeito que está lá na rua com o carro ligado para garantir a fuga. Mas o partícipe que corre por fora do tipo penal realmente pode ter uma participação de mínima importância. E eu diria que não é muito fácil, naturalmente, na prática, a gente encontrar o partícipe de menor importância, porque muitas vezes as participações nos crimes são de fundamental importância para que o crime se realize. Mas eu não descartaria uma hipótese de um vigia de rua dizer o horário que determinado morador sai da casa ou entra em casa habitualmente. Você pode dizer que esse vigia participa do roubo ou furto àquela residência. Mas podemos dizer tranquilamente que é uma participação de menor importância. E por quê? A participação de menor importância, devemos raciocinar assim, o crime se realizaria do mesmo jeito sem esse partícipe? Sim, no caso do vigia de rua, a informação não é sigilosa. Ele não entregou a chave da casa. Se outras pessoas estiverem ali observando a residência e marcando o horário em que o morador sai e entra, resolveria o problema do mesmo jeito, sem necessidade de perguntar para o vigia da rua. Então, penso eu que esse vigia, se condenado por roubo, deveria sim ter uma diminuição de pena por ser um partícipe de menor importância.
E professor, o que significa cooperação dolosamente distinta?
O parágrafo 2º é mais complicado ainda de ser aplicado, mas ele tem a sua carga de valor positivo. Vejam, é a chamada cooperação dolosamente distinta, mostrando que dois colaboradores de um crime podem ter dolos diferentes. E aí O parágrafo segundo diz, olha, se um dos concorrentes é um termo genérico, né, que abrange autor e partícipe, quis participar de um crime menos grave, deve ser aplicada a pena desse crime. E essa pena ainda pode ser aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Eu digo para vocês, pela minha experiência na judicatura, que esse parágrafo segundo é muito comum em crimes de roubo. E, por vezes, crimes de roubo que viram latrocínio sem que todos os colaboradores tenham aderido à vontade de um deles que matou a vítima. Imaginem que várias pessoas vão assaltar um supermercado grande. As portas são fechadas e os ladrões aí, os assaltantes, estão espalhados. Pois bem, poderia até haver um trato anterior entre eles de que não haveria emprego de violência efetiva contra vítimas. Mas um deles se destaca dessa ideia, por alguma razão é mais violento e resolve matar a vítima, rendida lá no porão do supermercado, não sei. As pessoas que estão praticando o roubo podem nem ficar sabendo que alguém morreu. Eu já fiz interrogatórios e provas suficientes me mostraram que isso não é uma hipótese impossível. Os correios diziam, olha, a gente combinou o assalto, mas também firmamos que não haveria violência contra a pessoa. E aí você extrai também das vítimas, né, que dizem, realmente, aquele indivíduo lá não me ameaçou de morte, ele me tranquilizou dizendo que só ia levar o dinheiro. E tudo faz um contexto que é possível, sim, o julgador perceber que três indivíduos queriam apenas praticar roubo. E um quarto indivíduo passou da conta por sua vontade exclusiva. Então, o parágrafo segundo é justo ao dizer, olha, quem quis participar de crime mais grave, responda por ele. Então, o latrocida responde por roubo seguido de morte. Quem quis praticar apenas o roubo, responde por este crime. Não é caso de aplicar latrocínio para os quatro. E além da fala, na hipótese de ser previsível o resultado mais grave, a gente pode aumentar a pena do roubo. Aí eu diria, todos estão com armas de fogo na mão. É previsível que algum deles possa disparar a arma? É previsível. Então eu posso até aumentar a pena dos outros três. Agora imaginem que um só tem a arma, os outros não têm. E um deles, que não estava armado, acaba agredindo uma vítima longe das vistas dos demais, matando-a. Como que os demais iam imaginar que aquele quarto indivíduo, sem a arma na mão, iria violentamente agredir a vítima? Não é verdade? Então, a ideia é haver uma justiça punitiva. Quem quer praticar roubo, responde por ele. Quem quer praticar latrocínio, responde por ele. Quem praticar o roubo, podendo prever o latrocínio, responde por um roubo mais grave, mas não por latrocínio. Essa é a ideia do parágrafo 2º do artigo 29.
Bom, professor Nutti, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. A distinção entre autoria mediata e imediata faz parte do concurso de pessoas?
Finalmente, nós podemos destacar que no contexto da autoria, não vamos falar de coautoria, no contexto da autoria, nós podemos sim ter a chamada autoria mediata ou indireta e a autoria imediata ou direta. Notem, o autor mediato é o que induz o outro a praticar o delito. O autor imediato é o que realiza o tipo penal. Mas vocês vão perceber que nessa modalidade específica de autoria, não se pode chamar esses dois de coautores porque não há unidade de propósitos. Eles não estão querendo fazer a mesma coisa. Vamos ilustrar isso. Quem coage uma pessoa a praticar um furto, como nós temos visto, inclusive, na prática, os autores entram na casa do porteiro aí de um edifício ou de um vigia de banco ou de um gerente de banco, ameaça a família, fica com a família ali refém, enquanto o gerente do banco vai lá no banco, abre o cofre, pega o dinheiro e traz para eles. Observem, esse grupo de coatores, pessoas que coagem, são os autores mediatos do crime de furto, porque impulsionaram por coação moral irresistível o gerente a ir ao banco subtrair o dinheiro. Notem que o gerente também é autor direto. Ele subtraiu o dinheiro do banco. Não foram os que estavam na casa dele. Mas óbvio que ele fez sob coação. Então, veja, não existe unidade de propósitos entre os agentes que estão com a família do gerente e o próprio gerente. Eles não querem a mesma coisa. O gerente está basicamente rendido. A sua vontade está poluída pela coação. Então, não podemos falar, olha, o gerente é coautor. Não é coautor, não é partícipe. Na verdade, ele é um instrumento para que os indivíduos que entraram na casa dele obtivessem o dinheiro do banco. Então a gente vê a situação da chamada autoria imediata, quando alguém se vale de um inimputável, um doente mental, uma criança, uma pessoa completamente embriagada, para a prática de uma infração penal. Temos a coação moral irresistível, foi o exemplo que eu acabei de dar. Temos a obediência hierárquica, o superior se vale do subordinado para o crime. Temos até as hipóteses de erro, né, que o código ainda fala, olha, quem induz ao erro responde, porque naturalmente quem induz outra pessoa em erro é o autor imediato do crime. Então é importante a gente não confundir, não é, esta modalidade de autoria com a coautoria. E aí ingressa a ideia do domínio do fato, porque na verdade, se nós pensarmos bem, o autor mediato domina o fato, não é? Domina o cenário. Aqueles indivíduos que estão com a família do gerente de banco como reféns, eles estão com as cartas na mão, eles estão com o poder na mão. Eles dominam o fato porque o gerente está completamente rendido para proteger a sua família. Então, essa é a ideia do domínio do fato. Quem realmente pode controlar a prática do crime? E surgiu dessa ideia o problema relativo à organização criminosa, onde se pode vislumbrar também, numa verdadeira organização criminosa, que o chefão, o líder daquele grupo, tem poder suficiente sobre os demais a ponto de nós podermos dizer que ele tem o domínio do fato. Sem ele, o crime não é praticado. E se ele dá uma ordem para que seja praticado, será, porque aquele membro da organização que o respeita nunca vai afrontá-lo, porque pode até morrer. Então nós sabemos que em alguns casos de crime organizado, o líder desse grupo possui o domínio do fato quando ele determina aos seus subordinados que pratiquem um crime.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa, em que o professor Nucci tratará do tema dignidade sexual. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nucci. Até mais!